moderna que existe nessa vida envelhecer.
Como será que deve ser envelhecer? Eu quero é viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Com essas belas palavras de Arnaldo Antunes, eu lhe pergunto: você já simulou como será quando idoso? Eu ainda não, pois confesso que tenho um certo medo e o espelho já me mostra diariamente os fios brancos querendo dominar a minha cabeleira. Porém, muitas celebridades e anônimos já brincaram de envelhecer usando o Face App, programa que foi o campeão de download de todos os tempos, pelo menos da última semana, ao transformar realisticamente imagens de pessoas jovens em velhas através de filtros diversos. Um fenômeno viral na mesma semana que o Instagram removeu o contador de curtidas das postagens. Ou seja, ninguém vê mais a popularidade das celebridades em seus fotos e vídeos, somente as nossas próprias publicações, e se estamos fazendo sucesso ou sendo sumariamente ignorados por nossos seguidores. Será que a tecnologia mudará o comportamento humano novamente? Pois é, essa é uma alteração impactante para muitos que utilizam a rede social como mídia de trabalho para divulgação de marcas e conteúdo que produzem. Essas novidades me lembraram uma excelente leitura do ano passado, que me inspirou a escrever um post no blog sobre como esses aplicativos se tornam populares e o que eles têm em comum para se tornarem tendências sociais ou virarem apenas passatempos que serão esquecidos na próxima semana. Isso é o que eu vou tentar responder nos próximos minutos, pois eu sou Bruno Garcia, esse é o Desenvolvimento Desorientado Podcast, e meu devaneio digital sobre aplicativos, mito viral ou impulso social, começa agora. Como surgiram esses aplicativos que parecem estar desde sempre em nossos celulares e se tornaram uma extensão da vida social de grande parcela da população mundial? Eles viralizaram naturalmente pelo boca a boca ou foram difundidos estrategicamente? O livro Hitmakers, Como Nascem as Tendências, do autor americano Derek Thompson, publicado no Brasil pela editora HarperCollins, tenta explicar, dentre outras coisas, as dinâmicas econômicas do mercado cultural que molda nossas vidas. E o mercado tecnológico é o mais dinâmico, o que mais fatura e o que mais inova atualmente. Pois o sucesso de aplicativos como o Instagram e o Tinder poderiam ser brilhantes ideias caídas no esquecimento se não fossem por estratégias de mercado, grupos sociais e poder de influência que os tornaram fenômenos culturais. Raciocinem comigo. Se existem coisas que obtêm popularidade rapidamente e um vírus passa de pessoa para pessoa, como se fosse um retweet entre amigos, vocês concordam que levaria um tempo, né, até algo virar uma tendência, uma moda, certo? Então por que é que chamamos de viral? Talvez porque esse tempo de infecção pode ser quase instantâneo se a difusão for através de uma fonte, um canal, uma mídia, uma pessoa que tenha o potencial para impulsionar o que deseja para muitos. Para o autor de Hitmakers, o mito viral é, na verdade, o trabalho de transmissores às escuras, que estão distribuindo informações para muitos, de uma só vez, mas cuja influência nem sempre é visível para aqueles fora da rede. Ou seja, mito viral, na verdade, é muito impulso social. E viral acaba sendo o que tem potencial de se espalhar exponencialmente. Um exemplo, Pokémon Go. É um clássico exemplo de um aplicativo que aplicou a teoria Maia, Most Advanced Yet Acceptable, o novo, porém familiar. O que era o novo? Era uma tecnologia de realidade aumentada que utilizava a câmera do celular juntamente com o GPS para reproduzir monstrinhos de bolso pelos lugares da cidade. E o que era familiar? Os personagens conhecidos devido a animes, games e produtos licenciados diversos que já estavam na cultura pop. O aplicativo virou um fenômeno que cativou não somente um nicho de fãs de Pokémon, mas cativou o público do público, cativou filhos e os pais. Era comum ver nas cidades crianças e adultos de cabeça baixa nos lugares mais remotos caçando Pokémons. Claro que hoje em dia os meios tradicionais como TV, rádios e jornais ainda ditam tendências, mas o público do público, ou a audiência da audiência, é o que se busca conhecer. Ou seja, aqueles amigos e seguidores que propagarão algo para mais pessoas até atingir as mídias tradicionais, num caminho inverso, podendo uma canção que ficou popular na internet chegar até um produtor musical renomado e alcançar um público maior ainda. Um canal popular no YouTube divulgando um produto, ou um grande influenciador digital divulgando maquiagens, ou então a home da Amazon recebendo definindo o próximo livro best-seller. Pois o popular sempre atraiu a atenção das pessoas, que é a moeda mais valiosa na cultura e negócios. Por exemplo, muitos instalaram o FaceApp depois de verem o post de algum amigo parecendo idoso, ou uma blogueira em sua versão masculina, ou simplesmente viram a notícia nos portais. Mas será que o aplicativo tem qualidade mesmo? Ou era somente o consumo do momento? O FaceApp, que é desenvolvido por uma empresa de tecnologia russa, também se valeu da teoria Maia ao utilizar algoritmos de reconhecimento facial e padrão de imagens e utilizado por rostos reconhecidos de amigos ou celebridades, o novo e o familiar ao mesmo tempo, atraindo a atenção de um público grande. Para que alguma coisa vire grande, ela tem de ser interessante para aqueles além do seu público imediato, o público do seu público, e descobrir o que as conecta é o que faz que a base de usuários da maioria dos aplicativos cresça, definindo a melhor estratégia para cativá-los, claro. Um aplicativo para relacionamentos com poucos usuários, ele é inútil, convenhamos, pois redes sociais só tendem a funcionar quando já são grandes. Portanto, como é que o Tinder conseguiu que milhares de pessoas solteiras se registrassem na rede antes mesmo que fosse útil para qualquer um? Para construir essa base inicial de usuários, eles foram para onde muitas pessoas solteiras já estariam conectadas, à universidade. Lá, os seus analistas de marketing entraram em contato com fraternidades, fazendo instalar o aplicativo, argumentando: olha, outros alunos já estão utilizando o aplicativo, você vai ver rostos conhecidos daqueles que você cruza nas festas, mas não conhece o nome, e por aí em diante. O produto logo se tornou útil, conectando fraternidades até de cidades diferentes e de universidades parceiras. Ou seja, foi um enlace coletivo com efeito avalanche no aumento de usuários, abrindo caminho para outros apps similares de gêneros, nichos e, recentemente, até o Facebook Dente. Facebook, que domina e centraliza muito do conteúdo da internet, enquanto diversas outras tentativas da Google, como Buzz, Google Plus e até o finado Orkut, fracassaram a não cativar seus primeiros usuários, perdendo relevância digital por não se espalharem socialmente. A história do Facebook ficou bem conhecida devido ao filme A Rede Social, do David Fincher, que mostrou como um diretório digital para alunos de Harvard e outras faculdades disseminou-se rapidamente entre os alunos que já estavam conectados uns aos outros por classes, dormitórios e atividades extracurriculares. A rede não teria sido útil se encontrasse 1000 pessoas distribuídas de forma aleatória para o mundo. No entanto, no seu início, eles estavam preocupados em aprofundar e digitalizar as milhões de relações já existentes entre alunos, mais que obter novos usuários. Assim, a escalabilidade mundial foi gradual, aprimorando ferramentas sociais até virar uma plataforma de mídia, conteúdo e publicidade, como a conhecemos hoje. É um mix de jornal moderno com serviços sociais. Por fim, vamos falar da rede mais popular do momento, o aplicativo, né? Que é o Instagram. Aplicativos que tiram fotos, aplicam filtros e onde você pode compartilhar com os amigos já existiam, vide Snapchat. Mas qual foi o diferencial do Instagram? A disseminação, a maneira como foi disponibilizado, versões betas exclusivas para nomes conhecidos da tecnologia de São Francisco. Eles compartilharam as fotos que faziam usando o Instagram no Twitter, onde já possuíam milhares de seguidores, fazendo que o aplicativo estreasse já no topo da App Store como o mais baixado, tirando proveito das redes que já existiam para se tornar desejado antes de ser lançado. A exclusividade inicial para iPhone, em detrimento do Android, juntamente com a adesão por celebridades, criou o sentimento de tenho que participar, clube exclusivo. E apenas após 2 anos, foi vendido por 1 bilhão para o Facebook. E hoje é a rede que mais gera receita e engajamento para Mark Zuckerberg. Pois eu acredito que a vida dos outros e o culto à imagem são meio que atrativos universais, explicam muito do sucesso. Atrativos esses que são monetizados através de uma cultura de influenciadores digitais que divulgam marcas e conteúdos baseados em números de curtidas e seguidores, criando toda uma indústria que vende likes artificiais que nada rende ao Instagram, por não ser anúncio pago. Ou seja, essa remoção recente do número de curtidas para o público nos posts, com a justificativa de tornar o Instagram um lugar onde as pessoas sintam-se confortáveis para se expressar, removendo a pressão, a competitividade, estimulando a saúde mental, na verdade também esconde bastante os interesses comerciais da rede. Eu li na coluna do Ronaldo Lemos na Folha de São Paulo essa semana e vou reproduzir agora um trecho que achei bastante interessante. Likes são um tipo de capital que se distribui de forma profundamente desbalanceada nas redes sociais. Um pequeno percentual de celebridades acumula volumes gigantescos de engajamento, sobrando pouco para os usuários comuns. Essa questão distributiva começou a se tornar ruim para o negócio e a abrir flancos para a entrada de concorrentes. Ou seja, as alterações nos algoritmos do Facebook, que priorizaram posts de amigos, grupos, portais na timeline, em detrimento aos produtores de conteúdo, estabelecimentos comerciais, produtos, tinha um claro objetivo de lucrar com as publicações, fazendo com que essas pessoas pagassem os anúncios impulsionados. O Instagram parece que vai seguir o mesmo caminho, adotando práticas que afastaram aqueles que utilizavam ativamente as ferramentas sociais para consumir ou produzir. Talvez essas conexões sejam que aconteceriam naturalmente, vão começar a ser substituídas por aquilo que os algoritmos escolhem para nós vermos. Será? Algoritmos para viver? Bem, esse é o nome de um outro livro e talvez tema de um futuro aqui, né? Talvez um futuro tema aqui. Enfim, concluindo meu devaneio digital aqui, que eu já estou meio perdido. Viral ou social é algo que atrai a atenção de uma rede de pessoas com conexões próximas e interesses em comum. Na tecnologia não é diferente, sendo a experiência interativa que definirá o próximo aplicativo com milhares de downloads, pois nós somos os hitmakers. Grande parte do que eu falei foi adaptado e atualizado de um artigo que eu escrevi no blog, então se for do interesse, acessem brunovasconcelos.me ou .me para ler, visualizar vídeos, infográficos, a história do Twitter, que não foi citada aqui, e outras referências contidas no artigo. Lá no blog eu também fiz uma resenha sobre o documentário Deslizando, Encontros na Era Digital, que está disponível na HBO e na HBO Go, que aborda os relacionamentos modernos nos tempos de aplicativos. Tudo a ver com o tema abordado nesse episódio. O livro Hitmakers também foi indicado por mim no Iradex Podcast 197, juntamente com o Gabriel Franklin e o Caio Anderson, onde nós falamos mais sobre o histórico desse processo de popularização no entretenimento, televisão, músicas, livros, filmes, séries, esportes, negócios. Ficou bem bom o papo, então recomendo fortemente ouvirem o Iradex e lerem o livro Hitmakers. Todos os links vão estar na descrição do episódio no blog e nos agregadores. E o podcast já está disponível no iTunes e Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean, SoundCloud, Spotify e outras plataformas. Em breve acredito que vai aparecer no Deezer. Oremos. Ou seja, muitas opções para vocês escolherem onde querem me ouvir. Ou não. Pois no próximo podcast eu vou contar minha experiência vendendo no Marketplace da Amazon, em supermercado digital. Eu vendo, você compra, eles lucram. Enquanto isso, continuem buscando conhecimento. Tchau!